could see her. Winter Haven coming into view.
She says she's seen the land beyond. She says she's walked her Babylon. She felt the cold beneath her feet. And time stood still with the winter won't sleep.
Olá, olá a todos. Começando outro Seedcast. Aqui é o Espinho. E Aslan está a caminho.
Olá, galera. Aqui é o Kayvon. E por Nárnia e pelo Neon.
Uhul! Aqui quem fala é o PV.
Só isso. Que entusiasmado, né? Entusiasmado, eu falo que é um enxaqueca.
Chamado Porto Grosso.
Né? É isso aí, galera. É isso aí, galera. Aqui é o Doc.
E a gente vai fazer uma promoção hoje muito especial. Eu quero que vocês ouçam o nosso Seedcast até o final, porque no final dele eu vou estar falando das condições da promoção. A gente vai ter vários sorteios bacanas para quem curte nave. É isso aí.
É isso aí, caros ouvintes. Começando mais um Seedcast. Dessa vez com um convidado muito especial, representante do 79 anos, querido Rodolfo. Fala aí, Rodolfo, beleza?
Beleza, e como estão todo mundo, os ouvintes? Vou aqui para falar um pouquinho sobre Nárnia e falar um pouquinho e conversar um pouquinho com o pessoal aqui do podcast.
É isso aí, galera. Rodolfo está aqui para compartilhar com a gente sobre a experiência, todo o conhecimento que ele tem sobre as Crônicas de Nárnia, essa obra magnífica, assim, do autor C.S. Lewis. E alguém sabe o que é o C.S. do C.S. Lewis?
Eu sei.
Sério? Ah, óbvio que ele
sabe. É o que a gente espera.
Eu só não sei pronunciar, mas eu acho que seja Clive Staples Lewis.
Ah, é. Clive ou Cleveland?
Clive.
É, eu não sei. Eu sei que ele não gostava dos nomes dele, e quando ele era menor, ele virou pro espelho e falou, esse é Jack C, e depois abreviou pra Jack e ele ficou conhecido como Jack, mas ele nunca gostou do nome dele.
Beleza, então antes da gente atravessar o guarda-roupa, né, pro mundo de Nárnia, vamos falar um pouco do Rodolfo, cara. De onde você é, cara?
Eu sou de São Vicente, no litoral de São Paulo. E, bom, eu nasci em Santos, mas agora eu vivo em São Vicente. Mas elas são cidades vizinhas, então não tem nenhum problema sobre qual cidade é qual cidade.
Certo.
Deixa eu ver, uma coisa metropolitana ali, né?
Isso, como se fosse uma coisa só.
E você tá trabalhando, estudando, o que você faz da vida?
Eu faço faculdade de letras, não me crucifiquem.
Não, que isso, cara, eu faria faculdade de letras mesmo. Então, Rodolfo, explica aí, como é que surgiu a ideia do site Nanianos?
Cara, essa pergunta é bem difícil, porque assim, a gente, os fundadores foi eu e uma amiga minha, a Glória.
Certo.
E a gente era do site antigo de Nárnia, né, que era o Nárnia Brasil, e aí, por divergências, eu acabei saindo do site. E depois eu fiquei sem site nenhum, colaborando com o Nárnia Brasil e tal. E aí eu encorajei a Glória a sair também. Não foi uma rebelião. foi uma coisa... Foi uma coisa de direção, assim. Porque ela era muito amiga minha. E a gente tinha outra visão de Nárnia, né? Que a gente queria explorar bem esse lado cristão de Nárnia. Que até hoje a gente não conseguiu. Então a gente acabou saindo e não saindo ao mesmo tempo. E aí, na época do segundo filme, do Príncipe Caspian, o filme vazou na internet. Olha que coisa interessante. E ele vazou na internet e saiu uma legenda do filme em espanhol.
Olha.
E eu e a Glorinha, a gente traduziu a legenda pro português. Isso era, eu creio que no dia 18 de maio, não lembro. E a gente lançou no mesmo dia e ali pela primeira vez apareceu o nome Nárnianos, e foi desde aí que a gente começou a ideia. A gente só foi abrir, eu não lembro qual a data, não me perguntem, mas foi meses depois a gente abriu o site. Só que ela já era uma ideia que estava amadurecendo há muito tempo. E começou assim, como um hobby desses dois amigos.
Bacana.
Dá pra ver aqui que o Nárnianos é bem completo, né? Você entrando aqui na página inicial, tem vários vídeos aqui do Peregrino da Alvorada, né? Que é o próximo filme que vai estrear. tem os trechos da trilha sonora para ouvir. É, você acessando narnianos.com, temos aí os links para o universo das Crônicas de Nárnia. Bastante informação aqui, tem links para enciclopédia, links para enciclopédia narniana, galeria de fotos, curiosidades, tem perguntas de frequência, TV Nárnia. Temos também material aqui sobre os livros, sobre os filmes e material extra, olha só.
Tem o fórum também, que é bem interessante.
Tem um fórum aí, se quiser trocar
ideia, isso é legal.
Com galera que é fã, que acompanha aí.
Aliás, boa parte das informações aqui tá mais publicada no fórum, né?
Uhum. Excelente.
Olha, vocês visitam um fórum, que legal.
Rodolfo.
Eu.
Tá me ouvindo? Me explica uma coisa. Como que rola mais... você falou que você acabou... divergindo do pessoal do site antigo, porque vocês queriam explorar um pouco mais o universo cristão de Nárnia. Como que isso pode ser feito hoje? Através, assim, pelo Narnianos, o que seria explorado, mais ou menos?
Então, a gente agora está com uma sessão de estudos sobre os livros, que está bem interessante, que é feito por um amigão meu, que é o Douglas, e a gente vai começar a fazer esse tipo de estudo no site, pegar alguns estudos em inglês e traduzir, que são bem interessantes, que são desse paralelo que o autor fez com a Bíblia, com as histórias cristãs. E a gente vai, eu e a Glória, a gente também planeja fazer os nossos próprios materiais, né? Bem interessante fazer sobre a última batalha, que é o Apocalipse, o Sobrinho do Mago, que é Gênesis. Então, tem muito material que pode ser explorado. O problema mesmo é que você tem que ter muito cuidado com o que você vai falar, né? Porque tem algumas crenças do autor que tem que ser levado em conta. Tem algumas coisas. Por exemplo, ele diz no livro dele que ele fazia orações para os mortos, mas não para salvar os mortos, mas sim porque isso traz um conforto para a alma. Então... são coisas que a gente tem que tomar cuidado e não colocar para não chocar as pessoas, né? Porque aqui no Brasil, Nárnia é tido mais como uma coisa bem pro lado evangélico protestante. Então, tem certas coisas que a gente tem que ter cuidado em colocar, né?
E aí, Rodolfo, fala aí pra gente como é que é a rotina de procurar informação dos filmes, de colocar isso, disponibilizar isso lá no Narnianos, de fazer aqueles... paralelos com os livros. Como é que funciona isso aí?
Então, a gente procura muito notícia no chamado Deus da Internet, né? Que é o Google. Então, através dele, a gente vai lá, procura que nem ratinho, né?
Uhum.
Essas notícias, assim, coisas exclusivas que nem o site postou. E aí a gente começa a traduzir, né? Que nem louco, manda pra um, manda pra outro, traduz isso aqui, aí se não tiver ninguém, traduz mesmo, às vezes traduz até 2, 3 textos por dia, que não são nem pequenos, né?
Uhum. E aí... eu vi alguns trechos aí que o pessoal tava dando depoimento de como foi a gravação do filme e tal, e até já faz algum tempo já, eu vi um texto que falava de uma galera que foi... ajudar os diretores a ter uma visão de como deveria ser o Peregrino da Alvorada, né? Aí, tipo, poxa, eu vi no site isso, não tinha visto em nenhum lugar antes, né? E achei muito interessante isso de trazer essas informações, digamos, fresquinhas, assim, pra galera, né?
Sim, é porque o pessoal, apesar da base dos fãs de Nárnia aqui no Brasil ser bem pequena, os fãs, eles gostam bem de movimentação, né? Então você sempre tem que se reinventar, porque você vai ter uma coisa, no outro dia eles já querem uma outra coisa totalmente diferente, então você tem que estar sempre se reinventando, né? E essas traduções, essas coisas novas que a gente pesquisa, a gente conseguiu muita foto que nenhum site postou da época das gravações e em contatos internacionais que a gente fez, né? Então, além disso, a gente acaba criando essa troca cultural, que é bem interessante.
Beleza, beleza. Então, todo mundo pronto pra ver o que, que tem atrás do guarda-roupa?
Vambora, cara.
Então é isso aí. O leão, a feiticeira e o guarda-roupa. Esse aí é o... Bom, segundo a ordem que eu tô vendo aqui no volume único, seria o segundo livro das Crônicas de Nárnia. Foi o primeiro filme, né? Foi distribuído pela Disney, se não me engano.
Isso.
Conta a história dos quatro irmãos, né? Seria Pedro, Susana, Edmundo e Lúcia. Eles... Eu não tenho certeza se eles perderam os pais na Segunda Guerra, né? Que é no período em que ocorre a história.
A mãe deles envia as crianças para esse professor. E o pai deles, pelo que parece, ele está lutando na guerra. Então... Não necessariamente os pais morreram, eles perderam os pais, entendeu?
Beleza. Então eles ficam na casa desse professor e lá brincando, né?
No livro, eles estavam explorando a casa, né? E ela resolveu se esconder dos irmãos pra dar um susto pra ela falar: ah, a Lúcia sumiu. No filme, eles acharam que nenhuma criança ia fazer isso, mas só na cabeça deles, porque eu fiz muito isso.
Que todo mundo, né?
É, a primeira vez que a Lúcia vai pra Nárnia, ela tá brincando de esconde-esconde no filme. E depois, na segunda vez, ela vai com o irmão dela, porque ela sai de madrugada, no meio da noite, e vai pra Nárnia, e o irmão dela segue ela e acaba indo também. E a terceira vez, eles, no filme, eles estão fugindo da governanta da casa, e aí eles estão fugindo, tem que se esconder e tal, daqui a pouco eles entram todo mundo no guarda-roupa correndo para se esconder, e acabam caindo em Nárnia, literalmente.
É, no livro é um pouquinho diferente, né? No livro, primeiro ela se esconde dos irmãos, depois ela entra com o Edmundo no meio da noite... E depois, como a casa era muito velha e eles não podiam ficar no caminho para não mostrar que tinham crianças lá, e eles se esconderam no guarda-roupa e acabaram entrando em Nárnia.
Apesar que eu acho que essas adaptações do filme, não, pelo menos eu primeiro assisti o filme e depois eu li o livro, né? E quando eu li o livro, assim, eu basicamente... vi todas as cenas do filme iam surgindo na cabeça assim o tempo todo, e eu achei que tipo algumas alterações foram feitas por adaptação, mas eu acho que eles foram até que bem fiéis à história original, se tratando que todo filme tem uma certa adaptação, né?
É, dessa vez foram. Eu gosto da adaptação de Leão, Feiticeiro e Guarda-Roupa.
Quando eu fui ver o filme, né, com a memória do livro fresca, eu achei assim uma adaptação excelente, achei bem fiel, né? Claro que tem uma coisinha diferente ou outra, mas não chega a ser algo gritante. E o que mais me agradou foi a batalha do final, porque ela só é mencionada no livro, enquanto no filme a gente tem todo o vislumbre dela acontecendo, sabe? Cara, acho que agregou muito valor ao filme, eles terem adaptado a batalha, sabe? Terem mostrado ela.
Na verdade, se eu não me engano, no livro nem fala fala da batalha, parece que ia rolar uma batalha, mas ela foi tão curta, porque a Aslan já chegou lá e já acabou com tudo, que nem foi aquela coisa do filme, mas pro filme eu acho que precisava, né? Porque
é o clímax da história no filme, né, cara? É a hora que a emoção fica à flor da pele, né? Aliás, a segunda cena que mais me emocionou, porque a primeira cena... A do Aslan indo pra mesa de pedra lá. Quando eu li o livro, eu me emocionei. Quando eu vi o filme, eu me emocionei novo, cara. Muito linda aquela cena e a comparação exatamente com o lado cristão, né, cara? Tipo, a representação mais óbvia, mais clara, impossível, da morte de Jesus Cristo por aqueles que, tipo, não mereciam, né, cara?
Eu acho bem interessante que o Edmundo, ele representa a humanidade em si, né? E ele até fala assim: ah, mas ele vai morrer por minha causa. Ele fica super triste, assim. A gente vê que ele fica, caramba, né? Ele não merecia, ele fez tudo por mim e ainda vai morrer por minha causa quando... Sim, e aí é interessante a gente ver a Lúcia, né? Assim, a cena no filme, que tá todo mundo festejando quando a feiticeira abriu mão do Edmundo, todo mundo festejando, e aí o Aslan parece feliz, e depois ele abaixa a cabeça, triste. E tá todo mundo festejando e ninguém presta atenção nisso. E aí a Lúcia olha pro Aslan, né? Parece que eles se olham nos olhos e ela fica visivelmente muito triste, muito triste. Parece que ela sabia o que ia acontecer.
É, eu acho bem bacana essa alegoria toda do Aslan com relação a Jesus Cristo. Pra quem acredita no sacrifício de Jesus Cristo, realmente é muito emocionante.
Então, ele fez a ideia bem assim, como se fosse uma suposição. Ele disse, suponha que exista um mundo como Nárnia, suponha que lá os animais falem. Então, suponha que Cristo foi até lá. Como é que ele agiria? Como é que ele se apresentaria? E aí eu fui imaginando isso e acabei criando o Aslan. Tanto que no primeiro manuscrito não tinha nenhuma menção a Aslan. E aí ele, ou leões. Ele acabou tendo sonhos esquisitos com leões e ele percebeu que era um aviso que ele tinha que escrever daquele jeito. E aí nós temos o nosso clássico da literatura do jeito que ele é hoje.
É, voltando um pouco para a história do feiticeiro, o leão, a feiticeira e o guarda-roupa, quando os irmãos Pevensie chegam em Nárnia, eles notam que toda aquela terra tá congelada, né? Quem está governando ali seria a feiticeira branca. Quando eles são resgatados pelos castores, eles anunciam para eles que Aslan está voltando. Eu não tenho a referência aqui do primeiro livro, né? Eu não li, mas eu suponho que nem sempre Nárnia foi assim, né? Então, o que que a gente sabe sobre esse domínio da feiticeira branca, sobre essa ausência do Aslan e sobre a volta dele?
Na verdade, no sobrinho do mago, ele explica toda essa questão de como foi criado Nárnia, que nem o paralelo de Gênesis da Bíblia, né? O Aslan criou Nárnia, depois de ter criado Nárnia, ele deixou dois humanos que apareceram lá. Não vou ficar contando a história toda do livro. No final da história fica um casal de humanos ficam reinando em Nárnia. Só que esse casal acaba, passa o tempo, o casal se vai, e uma das pessoas que acabou aparecendo no mundo de Nárnia foi a feiticeira branca. E depois desse período que Aslan se foi e os humanos, teoricamente, se foram também, ela acaba dominando o Coreto lá, acaba dominando a Nárnia e se declarando ela mesma como rainha de Nárnia.
Na verdade, assim, meio assim, mais informações. Tem uma bendita árvore, que aquela árvore não deixa o mal entrar em Nárnia, né?
A árvore do conhecimento do bem e do mal.
Mais ou menos. É uma árvore com poderes, assim. E os narnianos, eles acabam deixando de cuidar dessa árvore. E eles param de cuidar da árvore, porque não tem mais humano. Eles acham que Aslan abandonou. Então eles param de cuidar da árvore. E aí a feiticeira, que não podia entrar em Nárnia por causa desse bloqueio, ela encontra essa brecha. E aí ela entra e amaldiçoa Nárnia com um milênio, né? Até Aslan voltar.
Então fica 1000 anos no gelo?
Sim, fica 1000 anos no gelo. Só começa a descongelar quando os 4 Pevensies aparecem em Nárnia.
E por que será que se referem a eles como filhos de Adão e filhos de Eva?
Porque eles são filhos de Adão e filhos de Eva.
Mas é interessante. Isso é interessante porque mostra bem a ideia de que Aslan é Cristo e está lá nesse mundo. Porque de onde é que eles tirariam a história de Adão e Eva no mundo que não tem a Bíblia.
É verdade.
É, nos outros livros, depois, mais para frente, Aslan até chega a mencionar que no mundo deles, no mundo dos humanos, eles iriam encontrar Aslan, mas ele estaria sobre outra forma. E eles encontrariam porque eles se identificariam com essa forma com Aslan. Então seria, claro, uma dica de tipo, no seu mundo eu tô lá como Jesus Cristo, nesse mundo eu tô aqui como o leão, aqui como o Aslan.
E assim, na série toda, a só uma referência a Cristo, né? Apesar de tudo isso, a única referência direta foi em A Última Batalha, que eles estão conversando sobre coisas importantes que aconteceram, e a Lúcia vira e diz: ah, no nosso mundo, a coisa mais importante dele nasceu num lugar pobre, numa manjedoura, e ela iluminou todo o nosso mundo, né? E ele não fala nome de nada, mas é bem interessante que quem conhece sabe que nasceu numa manjedoura e que quem foi que iluminou o nosso mundo, né?
O que é também uma referência ao sopro da vida. Agora, tem uma coisa ali, cara, que eu quero que alguém me explique. Aquele velhinho bondoso com os presentes.
Ah!
É o Papai Noel mesmo?
Ele é Papai Noel mesmo. E, na verdade, como é uma história para crianças, então ele é para representar que... Porque logo, tu menos no começo de falar, a gente tem sempre inverno, mas nunca tem Natal. E é interessante que Natal é o quê? É o nascimento de Jesus, né?
Isso.
Então, a gente tem sempre inverno, mas a feiticeira nunca deixa o Natal chegar. Quer dizer, ela nunca deixa a asna voltar. E aí representa o quê? A chegada do Natal mesmo. Que ele até fala, Feliz Natal, quer dizer... E aí tudo muda, tudo começa a descongelar, que ele fala, olha, o Natal chegou. Ah, o que que tem? Ah, então o rio vai descongelar. Quer dizer, agora as coisas voltaram ao normal e a asna voltou. Na verdade, foi só um pretexto para ter o presente que eles tinham que guardar, que é uma espada, um escudo, o líquido curador, e para anunciar que o Natal estava chegando e que as asnas vão demorar.
Ah, e a trompa também para pedir ajuda, que é o link para o outro livro, que é do Príncipe Caspian. Eles são chamados a partir da trompa que é tocada, né?
Que é a trompa da Susana, né?
Isso.
Tá, ok. Então eles receberam os presentes, a Nárnia vai voltando ao seu normal, o Aslan tá de volta, aí os exércitos começam a se reunir, né? Temos ali centauros, leopardos, sátiros, né, que seria a raça do Sr. Tunos. E quando chegam lá Pedro, a Susana e a Lúcia, dão de cara com o Aslan saindo da tenda. Logo depois tem um momento que o Pedro tem a primeira batalha dele, que é com um dos lobos, né, que seriam os policiais lá a serviço da feiticeira branca. Olha, uma crítica, cara. Eu sei que eles são crianças, que provavelmente é a primeira atuação deles. Mas, cara, se você fosse o Pedro, se você estivesse diante de um lobo, e você tivesse uma espada, você ia ficar apontando ela pra ele daquele jeito tremendo? Porque eu não me conformo, cara. Ele aponta a espada pro lobo, entendeu? Esperando que ele pule em cima dela.
Não, o pior não é isso, cara. O pior é o lobo pular em cima da espada, né, velho?
É. Tem essa.
Ai, ai. Eu tô lembrando da cena dos erros de gravação, né? Que era um homem mesmo que lutava com ele. Mas a título de curiosidade, né? E aí lutava com aquela roupa verde, né, que seria modificada no computador depois, e aí ele pula, né, bem em cena, pra quê, né, mas foi isso mesmo, ele pula e grita, agora você vai morrer como um sapo, e, tipo, como assim, uma cena, pra mim, essa cena é interessante, a primeira batalha de Pedro, mas não foi a primeira batalha de Pedro.
Teve outra antes,
que foi a no gelo, né,
que sim.
Pedro afrouxou de novo, né. Pedro é o banana.
Parece que é alguém que eu conheço. O próprio Pedro da Bíblia. Porque o Pedro da Crônica de Nárnia nada mais é do que uma alusão ao Pedro apóstolo, né? Já que a ele foi dada a responsabilidade de continuar o governo. E
eu não tinha pensado nisso.
Mas é, cara. Tá no nome.
Foi verdade. Faz sentido isso.
Cara, você não foi irônico agora, né?
Oi?
Não, na verdade, verdadeiro, eu acho que nem Lewis pensou nisso, porque quando ele começou o primeiro manuscrito, ainda não era uma obra cheia de analogia, e dos únicos nomes que ficaram, foi o Pedro, foi o único, ele era o mais novo, e a história era sobre ele.
É que eu acho muita coincidência, cara. E o próprio Edmundo, né, que no livro ele age como um traidor inicialmente, né, ele... ele vai trocando a fidelidade dele pro Manja Turco com a feiticeira branca. Ele foi enfeitiçado.
Vamos.
Você acha que ele foi enfeitiçado?
Não, mas isso é...
No livro foi. No filme que deixaram ele do mal.
Então, ele seria tipo o Judas, né? Que ele traiu o Aslan. Mas diferente da Bíblia, né? Que onde Judas não aguentou a dor e suicidou-se. O Pedro, ele foi perdoado pelo Aslan, né? Teve aquele papo com ele depois que ele ressuscitou. E depois foi lá pra frente de batalha. Foi lutar do lado do bem. Foi tipo uma redenção. E aí eu fico imaginando, né? Se Judas não tivesse se matado, você poderia ter se redimido depois, quando Jesus ressuscitou.
Judas tinha profecia em cima. Era necessário que ele cometesse suicídio.
É, só uma coisa pra imaginar, assim.
Só imaginação, né? É bem interessante esse ponto de vista mesmo.
Os caras não sabem brincar, cara. A gente fala de imaginação, o outro já vem com teologia em cima já.
É. Coisa.
Depois que a feiticeira branca matou o Asa, né, sacrificou ele, ela cortou, né, a juba dele e usou, né, como se fosse uma mecharpe, meio sei lá o que, né, pendura lá no pescoço.
Isso só tem no filme, cara.
Não usa no livro?
Não
lembro de ter nenhuma referência disso, não, cara.
Na verdade, a gente nem sabe se aquilo é o pelo do Asa mesmo. Eu acho que ela não cometeria tal ofensa.
Então, cara, agora que você falou, eu não tinha nem reparado nesse lance do pelo na roupa dela, cara.
Nossa, você não tinha reparado? Não,
ela usa a juba dele.
E eu não tava sendo irônico.
Ela usa a juba, Natália. Outra adaptação é que a carruagem da feiticeira branca no filme, ela é puxada por ursos polares, que é pra ficar uma coisa mais feroz, mais imponente, assim, enquanto no livro são veados que puxam, né? Cervos. São cervos.
São cervos, isso.
O que vocês acharam da batalha final?
Faltou sangue.
É um livro,
cara, é um filme da Disney, cara.
É da Disney. Já
teve batalha, já é grande coisa.
Olha, não foi culpa da Disney.
Uma coisa que dá pra notar, assim, né? Que é inegável. É que Narnia foi seguindo aquele padrão deixado pelo Senhor dos Anéis, né? Todo o exército do mal em fileiras organizadas, e o exército do bem, e todo mundo corre de contra o outro e dá aquele impacto. Pá! A cena dos leopardos voando em cima dos caras, cara, excelente, meu.
Foi a mesma empresa que fez, então tá tudo ok.
Ah, o ETA Digital, né?
Sim, sim.
É, eles aproveitaram o mesmo software, né?
O Pedro, aliás, tava perdido nessa batalha também, cara.
Centauro... Ah, se não fosse o Edmundo ali, né?
Centauro dizendo que ia morrer por ele ali, e o Pedro não sabia o que fazer com a espada, olhava pra um lado, olhava pro outro, não sabia quem matar. Cara, o Aslan teve que vir salvar a pele dele, porque aquele moleque sozinho não tava fazendo nada, cara. Mas enfim, o Aslan chega, salva o dia, né? E arranca a cabeça da feiticeira branca, né? Tal qual Jesus que pisa a cabeça da serpente. Aí é só alegria, a Lúcia sai ressuscitando todo mundo com aquele frasco de...
Ela não ressuscita, ela só...
Cura?
Cura.
Só cura.
Ah, tá.
Tanto é que quando Aslan morre, ela vai dar o remédio pra ele, a Susan fala pra ele que, pra ela, que ela não adianta mais ela dar, porque o remédio só cura, não ressuscita a pessoa.
Agora, uma outra menção que tem no primeiro livro, né, no Leão, a Feiticeira e Guarda-Roupa, também sobre Aslan, sobre Jesus Cristo, é a hora que Aslan vai embora. Que fala que ele é um ser livre, ele não se prende, e que era necessário que ele fosse embora. Também é uma menção a Jesus Cristo no momento da ascensão dele.
Interessante, né? Fala que ele não é um leão domesticado, ele tem que cuidar dos outros mundos, né?
Uhum.
Quer dizer que tem outros mundos, cara?
Sim.
Claro, o seu, por exemplo.
Meu Deus.
É, uma menção clara à nossa terrinha aqui, né? A gente que não entrou pelo guarda-roupa, a gente também tem o Aslan aqui pra nos guiar.
Cara, pensa num ser onipresente.
Eu tô pensando num leão, cara.
Então, Aslan parte, né? Os irmãos previdentes são coroados reis de Narnia. e ficam lá reinando por muitos e muitos anos, né? Aí a história dá um salto, vai pra quando eles já são adultos, pra caça do cervo branco, é isso?
Não, esse você pode falar veado, tá no livro veado.
É veado?
É, no livro tá veado mesmo. Então,
pra caça do veado branco, Lúcia se depara com sua luminária.
O Lampião.
O Lamppost. Aí eles vão atravessando os pinheiros, de repente tem uns casacos lá, aí eles caem pelo armário e são crianças de novo.
Nossa, você usou uma expressão boa, caem pelo armário.
Caem pelo armário, cara.
É, da mesma forma como eles caem em Nárnia quando eles...
Não, sim, é porque geralmente o pessoal faz a piadinha, né? Ah, saiu do armário, e eu nunca tinha ouvido a expressão... Caíram do armário. Uma boa maneira de evitar a piadinha.
Eu também.
Com certeza.
Olha.
Então, onde é que eu tava? Ah, tá. Eles caem do armário, né? Aí eles estão diante do professor. Voltaram a ser crianças. Eles falam onde eles estiveram. E o professor fica lá todo ansioso pra ouvir a história, né? Tipo, como se ele não soubesse o que acontece ali no armário, né?
Bom, é que aí você tem que ler os outros livros. Mas o professor, ele já esteve em Nárnia. No sobrinho do mago.
A fala do professor, né, que termina o livro. Não, realmente, não creio que valha a pena entrar pelo guarda-roupa para procurar os casacos. Por esse caminho, nunca mais irão a Nárnia. Nem os casacos serviriam para muita coisa agora, hein? Que tem isso? É claro que um dia vocês voltarão a Nárnia. Quem é coroado rei em Nárnia será sempre rei em Nárnia. Mas não tentem seguir o mesmo caminho duas vezes. Na verdade, vocês nem devem fazer coisa alguma para voltar a Nárnia. Nárnia acontece. Quando menos esperarem, pode acontecer. É, aqui, nessa deixa que ele dá, ele já deixa bem claro que eles vão voltar e que não vai ser da mesma maneira que eles entraram da primeira vez. Ou seja, não adianta tentar passar pelo guarda-roupa de novo, que aqui, aquela passagem se fechou.
Ah, tanto cara, isso aí é o famoso a seguir cenas do próximo capítulo. Aí ele só deixou a deixa pra galera poder comprar o livro do segundo, entendeu?
Sim, exatamente. Mas tem uma fala do professor que deixa claro que ele já se avinar, né? Que o Pedro e a Suzana vão até ele falando que a Lúcia está louca. Aí ela fala, ela fica imaginando que existe um lugar dentro do guarda-roupa, que é uma floresta. Aí ele pergunta, e como ela está? Ela fica imaginando e fica chorando. Aí o professor fala, não a menina, a floresta.
É muito da hora essa parte, cara.
Aí ela fala assim, mas você acredita nisso? E você não acredita?
Como se fosse a coisa mais óbvia do mundo, né? Você entrar no guarda-roupa e cair no outro mundo.
Aí ele explica, né, daquele jeito, ora... Se ela nunca mente, e se vocês veem que ela está em perfeita condição, e se o outro mente e está falando que ela está mentindo, quem está falando a verdade? Aí fala, a menina. Aí fala assim...
Então, entrando agora no próximo filme... Crônicas de Nárnia, Príncipe Caspian. É, a gente já começa com introduzindo a história, né, do Príncipe Caspian, né? Ele faz parte da família do novo governante de Nárnia, né, que seria o Rei Miraz. E ele acabou de ter um filho, né, o Rei Miraz, né? Ele é tio do Príncipe Caspian. E assim que nasce o filho dele, ele ordena a morte do príncipe Caspian e ele é obrigado a fugir. E ele encontra refúgio numa floresta junto ao que restou dos narnianos. Aí já corta para os irmãos Pevens, né, de volta ao mundo real. E aqui eu já vou falar do seguinte. Esses quatro foram reis de Nárnia, certo?
Certo.
Foram reis até a idade adulta. Aí, de repente, eles voltam a ser crianças. Com a mentalidade adulta, certo?
Certo.
Tanto e eles voltam pra escola.
No filme, sim, na verdade. Pensando em livro, mas no filme, sim.
No livro, eles não voltam pra escola?
Não, eles voltam, mas... Mas é que ele... O Pedro, no filme, ele tá com aquela mentalidade. Mas eu nunca fui, né? Nem sempre fui adulto. Aquela coisa toda. Nem sempre fui criança, eu era adulto.
O livro não deixa...
O livro eles entendem que Nárnia é lá, E a Terra é outro lado. Eles acreditam no que o professor falou. Olha, quando vocês forem, para vocês voltarem para Nárnia, vai acontecer. Vocês não precisam ficar procurando ou desesperados. E eles acabam acreditando nisso mesmo. Só que no filme, para dar um toquezinho a mais, né? Tem aquela coisa dele brigando com o menino, porque ele se acha o adulto. Mas pra ter uma história mesmo, pra conectar com o primeiro livro, filme.
É, mas até que faz um certo sentido, né? Porque tudo aquilo que eles viveram não saiu da memória deles, não saiu da vida deles, né? Então, eles têm essa bagagem com eles que eles levam junto, né?
É, eles viveram uma vida inteira em Narnia, entendeu? Então, eles voltam pra Terra e eles são velhos em corpo de criança, cara. É engraçado isso.
É. Eu nunca. Eu queria ter essa oportunidade, cara.
Eu também queria ter essa oportunidade. Olha, se eu tivesse a oportunidade de dirigir o filme, eu faria tudo diferente, né?
Bom, eu não li o livro. Acredito que pelo menos o Rodolfo e o Kevin tenham lido. Ainda sobre essa questão da idade, no livro eles são mais novos, né, do que aparentam nos filmes, não é? São Sim. bem mais novos.
Sim, eu acho que no livro eles têm. O mais velho tem 13 anos. No filme já tem 16.
É, isso é bem, bem estranho, assim, porque o Caspian é um pirralho, é um moleque.
Ele tem uns 10, 11 anos, né?
É.
No livro.
E no filme já começa aquele lance dele se engraçar com a Susan, né, cara? E tipo, meu.
Olha o dedo da adaptação,
cara. Cara, essa parte da adaptação ficou muito tosca, cara. Fugiu a ingenuidade que tinha no original do filme, do livro.
É, ela era um pouco mais. Ela tinha quase a idade dele, acho que 2 anos a mais, alguma coisa assim. E o próprio Caspian parece ser bem mais velho do que as crianças, né? A própria Susana, então ele tem aquela coisa de ser até mais velho e ele começa a se engraçar com ela e eu, como assim? Como assim?
É, tem que ver que tanto as Crônicas de Narnia quanto o Hobbit, né, foram histórias que eram voltadas para as crianças, né, no caso para os filhos, tanto do C.S. Lewis quanto do Tolkien, né, eram histórias que eles contavam para os filhos.
Mas C.S. Lewis não tinha filho?
Não?
Não.
Então por que ele contava essas histórias?
Aí é que tá. Quatro meninas foram para casa dele quando estava na época da guerra. E aí, para ele entreter as crianças, ele acabou escrevendo uma história de quatro crianças que iam para casa de um velho professor. E lá nessa casa deles, eles tinham aventuras. E ninguém sabe quais são essas aventuras, porque o manuscrito se perdeu. Porém, sabe-se que, como eu falei, os nomes dessas crianças, Anne, Rose, Peter, mais alguma outra.
Oh, Pedro.
O Pedro ficou, né? E não tinha nenhuma menção a Aslan ou coisa parecida, né? Depois de um tempo amadurecendo a ideia, ele acabou tendo essa ideia do Aslan que a gente conhece e tal.
Então, voltando para o Príncipe Caspian, né? O que a gente sabe sobre a história, logo já vendo o trailer, né? É que 1.300 anos se passaram em Nárnia, desde a última vez que os irmãos viventes estiveram lá. Dessa vez eles não voltam pelo guarda-roupa, né? Eles estão na estação de metrô e o metrô vai passando, vai tudo tremendo, as paredes vão descascando e de repente estão numa caverna diante de uma praia ali em Nárnia. Eles vão andando por lá e encontram o castelo onde eles reinaram, né? Que é Cair Paravel, é isso?
Isso.
Cair Paravel, eles encontram as ruínas de Cair Paravel.
É, outro nominho lindo. Por sinal, né? Contra o castelo em ruínas, cara. Ele descobre que ele foi atacado e destruído há muitos anos por um grupo de humanos que chegou a Nárnia. São conhecidos como Telmarinos.
Isso.
Né? Parece que são piratas, né, que acabaram se perdendo no mar e acabaram chegando a Nárnia de alguma forma. É, não demora muito para eles encontrarem um dos narnianos, né, um anão, não lembro o nome dele, que estava para ser afogado por dois telmarinos.
Eu também não lembro, só chamou ele de NCA, nosso cara amiguinho. Que, é, ele foi chamado assim no livro todo, mas no filme só teve uma menção a isso, né? Eles falam, ah, o nosso cara amiguinho. Mas, se eu não me engano, é o Trupiquim. É o Trupiquim, é o Nicabri que ele... O Nicabri que ele virou do mal.
Deixa eu ver... Tá, nas ruínas de Caiparavel, os irmãos Prevence acabam encontrando uma passagem secreta onde estão guardados os tesouros deles, né? Tem estátuas deles quando eram reis e algumas urnas onde estão guardadas as armas deles, né? A espada do Pedro e do Edmundo, o arco da Susana e aquela adaga e o frasco com o remédio da Lúcia, né? Então eles se armam dessas coisas e vão descobrir o que está acontecendo em Narnia dessa vez. Depois que eles resgatam o Trumpkin, né? Eu não lembro, ele vai levando eles pra aquela floresta pra encontrar os Narnianos?
É, ele tem um duelo com o Edmundo, porque ele fala assim, não, eu não acredito que vocês são os reis, aí ele tem um duelo com o Edmundo e fala, ah, são vocês, aí ele acaba levando os meninos pra lá.
Inclusive, nesse caminho aí, eles acabam encontrando com um urso, né? Um urso selvagem, né? A Lúcia tenta conversar com ele, mas ele não quer nem saber de papo. Ele age como um urso mesmo do nosso mundo e tenta atacar ela. Tanto é que a Susana acaba matando ele. Então, nesse tempo que...
É, porque eles acabaram perdendo o hábito, né? E voltaram a ser selvagens.
Na verdade, é o seguinte. Desde a criação de Nárnia, existiam os animais normais, selvagens... E os animais falantes. Né? Então, o que foi acontecendo é que os falantes foram diminuindo de número e foi tendo só os selvagens, e aqueles que eram falantes acabaram também se tornando mais selvagens depois. Na verdade, é todo um processo que vai acontecendo, acho que até o último livro ainda tem bastante disso acontecendo.
Tá, depois disso, o que acontece, cara? Eu tô realmente perdido quanto a essa segunda história.
Então, aí eles encontram os Narnianos e o Pedro tem uma desavença com o Cáspia, porque o Cáspia fala, foi você que abandonou Nárnia. E aí ele fala, mas você não tem direito, porque seu tio é um ladrão. E eles começam a brigar e eles resolvem fazer um pacto de paz. E aí, o Nicabrick...
O que é aquilo que acontece no filme, cara, deles voltarem pro castelo, velho?
Então, vou chegar lá. Olha só, gente, legal. Aí eles vão conversar, e aí o Nicabrick fala, olha, eu tenho alguém que pode ajudar vocês. Ah, quem foi? Foi alguém que conseguiu afastar até Aslan. Aí a doida da feiticeira branca aparece de novo, que, enfim... Prefiro não comentar sobre isso.
Que também não tem no livro.
É, foi uma adaptação além. Ele fala assim, a gente podia chamar a feiticeira branca. Ah, pera não, aí. Você tá louco?
Peraí. Quer dizer que toda aquela sequência lá que aparece, aquela franga bizarra com o cetro da feiticeira branca e aquele lobo do inferno que promete rasgar todo mundo que aparece na frente... Cara. Você tá dizendo que isso não acontece no livro?
Não.
Exato.
Como procede? Como lidar? Como faz?
Não, simplesmente não tem, cara. Não tem aquilo.
Mas ficou tão legal no filme, cara. Ah, ficou tão legal, cara. Eu não acredito que não tem isso no livro. Eu não vou ler.
Não, é simplesmente assim. A gente podia chamar a feiticeira branca. E não, nem... você é louco? Então, o que a gente vai fazer?
Foi isso só, a menção é da feiticeira, é isso.
É isso. E aí eles resolvem...
Uma frase.
É uma frase, e aí no filme eles resolvem invadir o castelo, né?
Peraí, então dá a entender que havia um meio de convocar a feiticeira branca de volta. Isso fica subentendido.
Havia, né? Havia um meio de trazê-la de volta, mas quem ia trazer a doida de volta?
Poxa.
Só aquele galo do inferno lá.
Eu não sou louco de trazer ela de volta, né? Vocês seriam loucos de trazer o demônio de volta?
Tô fora aí.
É, isso aí foi, inclusive, uma adaptação paralela com a tentação, né? Tipo, o Nika Breaker leva o Caspian a isso, né? A tentar convocar a feiticeira branca de volta. E aí, isso aí é um teste de fé, né? Pra quem que ele vai correr nessa hora de desespero? Ele vai ter fé.
É o Pedro, né? O Pedro foi lá tentado. Doido da feiticeira branca.
E o interessante é que foi o Edmundo que quebrou ali a parede de gelo, né? Acabou com aquela graça. Foi a redenção dele, cara.
Pulando pro príncipe, pra viagem do peregrino da Alvorada, e ele cai de novo nesse lance da feiticeira branca, que ela ressurge, todo o filme aparece essa doida de novo lá.
Então, cara, eu tô achando que isso é contrato, velho. Fizeram um contrato com a dona, que ela ia aparecer nos próximos 5 filmes, e os caras não fazem ideia de como botar Dito Cuja no filme, e falam, não, ela vai ser chamada agora.
Não, assim, não, na cadeira
não,
de prata...
Não, ela é produtora do negócio.
Não, na cadeira de prata já estão falando. Pra quem não sabe, na cadeira de prata tem uma...
Spoiler?
É.
Peraí, ela não tá no livro também?
Também não.
Como olha assim, só... mano?
Não, ela não, ela morre no Leão Feiticeiro Guarda-Roupa.
Né? Ela morreu de vez?
Morreu.
Ela morreu.
O Aslan matou ela. E aí, só que aí no próximo filme, a cadeira de prata, se tiver, eles já falaram que vai ter duas feiticeiras.
Duas?
Feiticeira branca, que morreu e reviveu agora, né? E a feiticeira verde, que é a original do livro.
Mas isso tem no livro?
A feiticeira verde tem, a feiticeira branca não.
Ah!
Cara, não dá, cara.
Como Hollywood, é que... Hollywood é uma ilusão, cara.
Ainda bem que nós temos os filmes da BBC, que são mais fiéis aos livros, inclusive em diálogos.
Ah, eu nunca vi os vídeos da BBC, cara.
Eu vi para alugar na locadora, cara. Eu tinha todos lá, mas eu não tive coragem.
São muito bons, recomendo. Vocês vão gostar.
Ó, só porque você tá recomendando, eu vou experimentar, cara.
Ó, mas não é uma superprodução hollywoodiana, tá? Não espere coisas
claro que não,
bem
né?
feitas, né? Ah. Falando na BBC, o gurizinho, o anãozinho que fez o Nika Breaker, ele também participou da edição da BBC, fazendo o hip-ship no Príncipe Caspian e a Viagem do Peregrino da Alvorada e mais um outro anão na cadeira de prata, né?
Aliás,
ele já tá acostumado com nada, né?
Aliás, aproveitando de falar do hip-ship, cara, é um personagem que eu me apaixonei desde a primeira vez que ele aparece, cara. Eu achei muito da hora esse cara, velho.
Ele é muito bom, né, velho?
É muito da hora.
Ele foi fiel ao livro, a adaptação dele?
Foi.
Eu acho que podiam ter explorado mais, cara. Eu acho que a personalidade e as cenas que ele aparece tem tudo a ver com o original do livro. Mas eu acho que ele podia ter aparecido mais vezes do que só o que ele apareceu no filme.
Podia fazer um filme só dele, né?
Oh, podia, cara. Ia ser completamente apócrifo, mas podia.
Olha, não falem isso, que eu sou totalmente xiita aqui. Imaginem como eu fiquei no Príncipe Caspian, né? Eu xinguei todo mundo de tudo quanto qualquer nome enquanto tava no cinema. Mas eu também consegui chorar, tá? Não foi de todo mal, porque eu chorei que nem uma criancinha naquele filme. Fiquei chorando por uma hora seguida depois do final.
Poxa.
Tem noção de como eu fiquei lá. Enfim, voltando.
Olha, temos um fã autêntico aqui, viu?
Bom, voltando, o que a gente falava?
Tá, o Caspian, o Pedro encontrou com o Caspian, eles tiveram uma pequena desavença, fizeram um acordo de paz, pensaram em convocar a feiticeira branca, mas descartaram a ideia, né?
Invadiram o castelo, que não tá no livro.
Não tem essa invasão no livro também.
Não, foi uma invenção 100% do filme, porque isso nem é citado.
E a lanterna, tem no livro?
Tem, a lanterna tem.
Ah, pelo menos isso.
É, a última frase do livro é: ora bolas, esqueci a minha lanterna nova em Nárnia.
Aí eu... funcionou.
É, eu decorei porque era a minha parte favorita do livro. E eu até comentei: se tirarem isso do filme, eles não serão perdoados. E tava lá, né? Pelo menos isso.
Pronto, salvou o filme.
É, eu acho que a ideia de fazer essa invasão ao castelo, né, era pra dar um pouco mais de ação, né? Porque, de certa forma, é como um filme de estrada, né? Eles chegam em Nárnia, vão andando, vão pra floresta, encontram os Narnianos, aí vão até o castelo.
Ah, mas, por exemplo, a batalha que eles têm no rio, cara, é muito louca no livro, velho.
Já compensava, né? Aliás, eles cortaram tudo daquela batalha do rio pra fazer aquele Deus do rio ridículo. Ah, não que seja ridículo, mas vocês entenderam.
É, não tem isso no livro também?
Tem, o rio ele cresce, enche e tudo mais, mas não
é aquilo lá tudo. Era um homem gigante. Era um homem normal que saía do livro, que ele era coberto de planta e ele pegava a ponte com a mão e quebrava, não é tudo aquilo do filme, não. Era um homem normal.
Ah, no filme eles sempre engrandecem a coisa, deixam uma coisa mais épica.
É assim mesmo. É,
mas, tipo, eu acho...
Também não tinha o beijo.
É, não tinha o beijo.
É.
Agora, uma cena que eu achei muito legal no filme, e que quando eu li o livro e fiquei sabendo que ia ter o filme, eu fiquei pensando assim, cara, mas como é que eles vão fazer isso agora que já foi o Senhor dos Anéis, né, cara? É a batalha que as árvores começam a lutar com eles, contra o pessoal do Miraz, né? Eu, a partir do momento que eu vi os Ents lutando, cara, eu só conseguia imaginar a árvore lutando daquele jeito, tipo, árvores bípedes.
Bárbaro.
É, árvores bípedes caminhando e tacando coisa nos outros. Mas, tipo...
Eu lembro dessa parte do filme. Eu não li os livros, mas eu vi todos os filmes.
É parecido, cara, é mais ou menos assim.
Mas aí na hora que vê aquela cena que as árvores começam a lutar com galhos e raízes que saem de tudo quanto é canto, cara, eu falei,
muito
cara,
criativo,
que
cara.
Genial foi aquilo, cara.
Foi muito fera, cara.
Foi muito criativo, bom, muito legal.
Muito criativo mesmo.
Cara, adorei, cara, as raízes.
É, a hora que a árvore cai, que faz o rosto da árvore caindo, forma um rosto na folhagem, ficou muito show, velho. Ficou fora do normal. A gente tava imaginando realmente uma árvore que saiu andando.
Saiu do estereótipo, cara. Foi
até porque bom. Tem os espíritos das árvores que são as...
Eu acho que são míriades.
As dríades.
Dríades,
isso. E elas eram folhas, plantas, né, assim, o vento fazia as formas delas. E foi bem interessante, assim, que eu nunca imaginei isso no livro, né. Então, eles... Tem um lado bom do filme, vai. Não vamos desmerecer o filme 100%. Ainda tem coisas boas nele.
Não, o filme foi excelente. Eu achei melhor que o primeiro.
É isso aí, galera. O papo tá muito bom, mas a gente vai ter que dar uma interrompida nele. E continuam com ele semana que vem, no próximo Seedcast. Mas antes de acabar... Como prometido, a gente está com uma promoção bem bacana e a gente quer que todo mundo participe. Vão ser 5 premiados. O primeiro prêmio vão ser os 2 filmes já lançados. O segundo prêmio vai ser o primeiro filme. O terceiro prêmio vai ser o livro, contendo todas as histórias. E o quarto e quinto prêmio vão ser 2 pares de ingresso para você assistir o novo filme do Peregrino da Alvorada no cinema. Para participar é fácil. É só você nos seguir no Twitter, seguir @projetoK e @narnianos e retweetar a seguinte frase: Projeto K e Narnianos te levam ao mundo de Nárnia, #Seedcast, #Nárnia, www.projetoK.com. Além disso, você vai ter que deixar um comentário no post desse Seedcast. Então não basta só dar o RT, você tem que ir lá e deixar um comentário também. E as regras? Pessoal do Projeto K, o pessoal do Narnianos, o pessoal do Seedcast não estão concorrendo. Nem nossos parentes, esposas, maridos, namoradas, namorados. Os prêmios não são cumulativos, ou seja, se você ganhar um prêmio, você não participa do sorteio dos outros. E além disso, a gente não vai trocar os prêmios, tá certo? Se você ganhar um prêmio, a gente não vai poder trocar pelo outro. Pra encerrar, você tem até às 18 horas da quinta-feira, dia 9, pra dar seu RT e deixar seu comentário. O nosso sorteio vai se realizar na quinta-feira à noite e nós vamos publicar os ganhadores no próximo Seedcast, na sexta-feira, dia 10, tá certo? Então, faça a tua parte até quinta-feira às 18 horas. A gente se encontra lá, galera. Um abraço.